CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
A gente vai falar sobre saúde ocular, né, gente? Os cuidados nas cirurgias oftalmológicas. Se você vai precisar fazer ou conhece alguém que precise fazer uma cirurgia nos olhos, é importante buscar informações sobre os cuidados necessários após o procedimento, tanto para reduzir os riscos, otimizar os resultados e acelerar essa recuperação. E quem vai ajudar a gente a entender melhor todo esse processo é o médico oftalmologista Arles Santos. Doutor, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Márcia, bom dia a todos.
Doutor, a gente estava conversando aqui, fora do ar, um pouquinho sobre essas cirurgias. Tem vários tipos, né, de cirurgias, cada paciente tem uma necessidade, mas no geral as orientações são as mesmas, a gente pode dizer isso? Esses cuidados são os mesmos?
Os cuidados básicos são os mesmos, né? Então, como qualquer procedimento, qualquer parte do corpo, né, você vai ter aquele cuidado de seguir a medicação recomendada, fazer a limpeza local, né, sem os cuidados de limpeza de higiene, né? Agora, apesar do olho ser uma estrutura relativamente pequena, existem diversas cirurgias que têm orientações ou cuidados diferentes. É um pouco disso que eu vou abordar, porque a gente não quer que o paciente relaxe muito, mas tem muito paciente também que às vezes fica com medo ou fica postergando a cirurgia, achando que vai mudar muito a rotina dele, ou vai ter que deixar de fazer muitas coisas, que também não é bem assim. Depende da cirurgia.
Agora, doutor, os cuidados básicos, o pós-cirúrgico, comparecer às cirurgias que estão marcadas, ter o cuidado de higienizar as mãos ao tocar nos olhos, ao colocar os colírios, enfim, esses cuidados são básicos, né? Evitar coçar a área, né, que foi feita a intervenção cirúrgica. Acho que evitar, em alguns casos, até evitar telas, computador, celular, enfim.
Pois é essa parte final que às vezes cria uma certa confusão. Então vamos lá, então faz uma cirurgia
de catarata, por exemplo.
Pois é, então vamos separar aqui. Tem as cirurgias intraoculares, ou seja, são feitas dentro do olho, então você precisa fazer um acesso. Então tem um pequeno orifício que não leva a ponto nada, mas tem vai dentro do olho. E tem as cirurgias extraoculares. Então, pegando outras partes do corpo, uma coisa é você fazer uma cirurgia e retirar um sinal, uma pinta da pele, ou teve um corte, levar um ponto, né? Ter a sutura da pele. Outra coisa é fazer uma cirurgia dentro da barriga, né? Fazer uma cirurgia de vesícula, até uma cesariana. Vai ter aquelas estruturas musculares, tudo, que você, se você fizer um esforço maior, os pontos podem romper, pode ter algum vazamento, algum sangramento, que precisa ter uma nova intervenção. Diferente de uma sutura na pele, você vai ter os cuidados, você tem que tomar cuidado para não romper, mas você fazendo um esforço não vai afetar tanto, dependendo do local. Então, as cirurgias intraoculares...
E tá ali, tá visível, né? Você tá vendo ali, você tá tocando.
Isso.
Né? Eu acho que o cuidado é até, digamos, é menor, né? Porque você tá vendo, se sentir alguma coisa, você já sabe. Mas imagino que essa, como o senhor falou, intra, né? Deve ser
o cuidado
maior,
o cuidado
e a sensibilidade tem que ser maior também ao sentir alguma coisa.
Isso, os cuidados são diferentes. Então, assim, nas cirurgias intraoculares, são aquelas cirurgias de catarata, cirurgia de retina, cirurgia até de glaucoma, que muita gente já sabe. Não pode carregar peso, abaixar a cabeça. E o abaixar a cabeça não é que não tem que andar igual robô com o pescoço duro. É abaixar a cabeça para pegar alguma coisa no chão, porque você faz força abdominal, aquela força. Igual se a gente ficar de ponta cabeça, na nossa cabeça a gente sente a pressão na cabeça, né? Então, não fazer esforço de carregar, porque você faz força abdominal, evitar de tossir muito forte. Então, por isso, o paciente está tossindo muito, a gente evita de operar, se não for caso de urgência. E aí então tem esses cuidados, porque pode ter algum vazamento, né? O tecido ele pode perder aquele tônus, né? Aquela pressão interna, digamos assim, e pode ter entrada de micro-organismos e aí daí vir uma inflamação ou uma infecção, certo? Então esse paciente, eu digo para os nossos pacientes, não exagerar, né? Então Não é uma cirurgia que você vai ter que ficar acamado em repouso o dia inteiro, né? Porque senão eu falo que seria igual cirurgias maiores ali, que você fica internado. Então, são cirurgias que você não vai ficar internado, você vai, a maioria são cirurgias anestesia local, sedação.
Você sai no mesmo dia,
sai,
né?
No mesmo dia, vai para casa. Então, se você pode andar para casa e depois voltar no dia seguinte ao consultório, você não precisa ficar deitado. É lógico que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, existem pessoas com perfil de não conseguir ficar parado em casa. Então assim, ah, já que eu tô de folga, eu vou aproveitar fazer a faxina, vou fazer, consertar um negócio que tá parado ali. Então isso que tem que evitar. Então, ter um pouco mais de cuidado, a gente acaba orientando, ter um pouco mais de cuidado por conta disso. Tem gente que não consegue ficar mais tranquilo, né? Agora, pode usar computador? Pode. Pode usar o celular? Pode. Lógico que algumas pessoas vão ter mais sensibilidade, porque o olho vai estar recém-operado, então às vezes vai ter mais dificuldade, mas não é isso que vai comprometer a cirurgia. Então, se você não bater os olhos, se você não ficar carregando peso, não vai comprometer. E daí vem aquela questão do uso do óculos escuro após a cirurgia, por exemplo, na cirurgia de catarata. Não é um item obrigatório, mas a partir do momento que você faz a cirurgia que está mais sensível, você tira a catarata, mais luz entra no olho, então isso cria um cômodo grande e aí o óculos vai dar conforto e vai proteger. Você acaba com um óculos no rosto, você se lembra que está operado e aí você acaba se protegendo mais de alguma batida. Tá? Agora, tem as cirurgias extraoculares, né? Então tem cirurgias na superfície. Por exemplo, cirurgia de pterígio, que é a carne crescida, e cirurgias, por exemplo, refrativa, que é a correção do grau a laser. Essa vai ter os cuidados de colírios, limpeza, retorno, mas por exemplo não tem essa preocupação em relação a carregar peso, porque você não vai ter nenhum vazamento. Você tem que evitar de esfregar os olhos com força. Você pode até fazer atividades físicas assim que passar aquele período ali de
moderadas também, né?
Moderadas. Tem restrições em relação a mergulhar em piscina, rio. A gente orienta uns 30, 40 dias para evitar, porque a gente nunca sabe o tratamento ali de uma piscina. Mas você pode caminhar, até correr, andar de bicicleta. Vai ter aquele desconforto inicial como qualquer ferida no corpo, mas não tem essas restrições. E o uso do óculos escuro, por exemplo, ele é como proteção solar, assim como fosse um protetor solar para a pele. Alguém fez o tratamento na pele, tirou mancha na pele, tem que usar protetor solar, senão aquilo volta. Então, uma cirurgia de pterígio ou a cirurgia refrativa, você vai usar óculos para dar conforto e para se proteger do sol. Então não precisa usar à noite, dentro de casa, a não ser que o óculos te dá conforto. Agora, como obrigação, é como proteção solar. Então, pode ser até um óculos transparente que tenha proteção ultravioleta. Então, a gente vê paciente lá 24 horas de óculos, porque as pessoas ficam metendo medo. Mas dependendo, a maioria das vezes é como alerta para você se proteger de alguma batida. E questão de dar conforto e proteção solar.
Agora, doutor, essas cirurgias, elas estão cada vez mais sofisticadas, né? E com o avanço da tecnologia, eu imagino que isso que o senhor falou, esse período, por exemplo, de recuperação, ele acaba sendo menor, de internação, como a gente mencionou, às vezes sai no mesmo dia, né? Logo após a cirurgia, o paciente já é liberado. Então, com o avanço tecnológico, está cada vez mais... essas cirurgias tornam-se cada vez mais comuns, né? E mais frequentes também.
Com certeza. Pegando três ou quatro exemplos rápidos aqui, cirurgia de catarata. Há 50 anos atrás, o paciente ficava internado uma semana sem poder levantar da maca, porque você tirava a catarata inteira, não existia nem sutura, então tinha que cicatrizar sem ponto nenhum, então era uma semana inteira. Hoje, você faz uma cirurgia dessa com uma abertura de menor do que 2,5 milímetros, né? Às vezes menor até que 2 milímetros, então leva ponto, então a recuperação muito rápido.
A anestesia também, doutor, varia de acordo com cada procedimento?
Varia, a maioria
é local.
O local, colírios, né? Às vezes faz sedação, o paciente fica mais tranquilo, mas muitas vezes com colírio ou aplicação local lá. A cirurgia de retina, por exemplo, não faz nem tanto tempo assim, né? Eu tô na oftalmologia já tem uns 16 anos, mas era uma cirurgia que demorava, porque você tinha que entrar no olho, depois fechar tudo. Hoje você faz com uma entrada como se fosse uma agulhinha de insulina, quase igual. Você não leva mais ponto, então a cirurgia é recuperação muito mais rápida, né? A cirurgia de pterígio, que é da carne crescida, antigamente tinha que ficar dando pontos, hoje existe a técnica sem precisar dar ponto, então não tem aquele desconforto. É, a cirurgia refrativa laser, antigamente, lá na década de 90, quando começou, era feito um olho de cada vez, porque doía muito, né, os aparelhos mais antigos incomodavam demais. Hoje você faz 99% dos casos de dois olhos no mesmo dia, né? Então, realmente isso trouxe um benefício muito grande para o paciente, o conforto, a segurança para o médico, e tornou as cirurgias muito mais seguras. Por isso que elas são das áreas da medicina que mais se realiza cirurgia, né? A cirurgia de catarata, cirurgia refrativa são das mais realizadas no mundo.
Agora, doutor, o senhor é de onde?
Sou amapaense.
O senhor é amapaense? Então o senhor sabe aqui que a gente tem, os antigos diziam logo após uma cirurgia, não come essa comida que ela é remosa, vai fazer mal, vai inflamar. E a gente ouve ainda muito disso. É uma questão cultural, né? Mas isso. Tem esse negócio de comida? Comida não pode isso? Tem alguma restrição alimentar que de repente pode complicar uma cirurgia? Ou isso aí é mito realmente?
Então, eu vou criar uma teoria aqui, né, que eu passo para os pacientes. Realmente, lógico que essa é a nossa cultura amazônica, né, eu sou daqui, então ouço desde criança isso, estudei em São Paulo, né, na USP de São Paulo, então lá não tem essa história, exceto aqueles pacientes que têm ligações com o Norte, Nordeste. E eu falo, essa mesma cirurgia que é feita aqui é feita em São Paulo, Estados Unidos, na Europa, e não tem descritos nos livros essas recomendações. Então, eu digo que para alguém observar isso, essas culturas tradicionais observarem isso, alguma coisa acontece. Então, eu desconfio que tem algum componente alérgico, né? Eu já perguntei para colegas que se formaram em Belém, por exemplo, se às vezes algum professor, pesquisador publicou alguma coisa, ninguém encontrou nada assim nesse sentido. Então, eu desconvi que seja uma alergia. Uns possam ter, outros não, assim como comer camarão.
Certo.
Então, eu oriento. Se você já fez alguma cirurgia, nunca teve uma reação, não coloco nenhuma restrição. Ou você, quem desconhece dessa preocupação, vida que segue. Aqueles que já tiveram alguma dúvida, alguma situação, evito, né? Para até não ficar preocupado. Né? Agora, tem algumas cirurgias nos olhos, um exemplo é a cirurgia refrativa, ela é feita numa região do olho que não tem vasos sanguíneos. Então, se essa teoria minha aqui, né, está relacionada com alergia, ela está muito relacionada com tecidos vascularizados, né, porque a inflamação chega pelos vasos sanguíneos. Então, muitas cirurgias oftalmológicas a gente não tem essa preocupação, mas como eu falei, a gente não vai desmerecer a nossa cultura. Então, para ficar mais tranquilo, quem considera que faz mal, evita, né? Ficar alguns dias sem comer tal coisa não vai matar ninguém, né? Então, para aqueles que nunca se preocuparam, que sempre viveram vida que segue. Então, eu fico no meio do caminho aí, não vou nem desmentir, nem confirmar.
Agora, doutor, acho que com uma orientação geral, se precisar fazer, não tem que ter receio, tem que confiar no seu profissional, no profissional que você está ali consultando. E quem tiver que fazer uma cirurgia deve fazer e deve tomar os cuidados aí, né, que o médico lhe orientar no pós-cirúrgico.
Muito bem, esse ponto, muito bom. Receio qualquer um pode ter, né? Tem gente que tem receio de tomar uma vacina, tirar sangue, morre de medo, mas é necessário. E, né, vamos tocando a vida assim. Então, lógico que a gente tem aquele receio de perder a visão numa cirurgia. Tem. O médico tem também de provocar aquilo, né, naquela situação. O índice é muito baixo hoje em dia. E, como falei, tem diferenças de risco ser uma cirurgia dentro do olho, fora do olho, né? Não é tudo. Cirurgia no olho não é tudo igual. E mesmo a cirurgia dentro do olho, a mais realizada, que seria a cirurgia de catarata, embora a gente, né, infelizmente teve caso aí ano passado, tudo, o índice é muito baixo. Então, complicação, alguma coisa num parto pode ter, que tem, todo mundo nasce. Mas eu digo que não vale a pena deixar de fazer. Sim. Eu converso muito com meus pacientes, principalmente os mais idosos, que às vezes ficam, não quero, fico lutando. Só que aumenta risco de deixar de enxergar por conta de não fazer a cirurgia. Aumenta risco de queda, fraturar. Aumenta, já tem os trabalhos mortos de demência. Por quê? Você passa a enxergar menos. Até aconteceu com a minha avó, assim, teve demência, mas passa a enxergar menos. Aí já os filhos não deixam a pessoa fazer a própria comida, não deixa, às vezes, cuidar das suas coisas porque não enxerga, às vezes corta a mão e tal.
Vai diminuindo as suas atividades.
Né? Quem dirige acaba dirigindo menos. Aí acaba mudando os hábitos. E eu peço também muito cuidado para alguns pacientes, que às vezes o paciente está reclamando que a cirurgia não funcionou, né? Não está tudo bem. Aí a gente vai examinar o paciente enxergando tudo, mas ele relaciona que a cirurgia não funcionou porque às vezes está precisando usar óculos ainda, né? E aí achava que toda a cirurgia ia deixar de usar óculos. Ou porque o olho está ardendo, lacrimejando mais. Infelizmente, às vezes pode provocar isso, mas não é que a cirurgia está ruim. Eu peço sempre para o paciente tomar cuidado com esse comentário, porque às vezes um vizinho, o marido, a esposa, às vezes deixa de poder enxergar por esse comentário. Fala assim, até brinca, assim, até egoísta, porque a pessoa está super bem e transmite como se estivesse super mal. E aí, às vezes, fica com medo. Então, eu falo que não... não vale a pena deixar. Quando o risco é muito alto, que a gente acha que pode complicar, a gente avisa para o paciente. Olha, a gente coloca assim, olha, dá para fazer, mas é muito arriscado. Você quer fazer mesmo? Agora, quando a gente indica, é porque a gente considera que tem uma segurança significativa. Então, confiar nisso daí.
Olha, a gente conversou com o oftalmologista Arlis Santos, que deu essas explicações aqui para a gente. Se você não acompanhou ou pegou pela metade essa entrevista, daqui a pouco ela vai estar no nosso site cbnamazonia.com. Doutor, muito obrigada e um ótimo final de semana.
Para você também, obrigado, Márcio.